Muito bom dia a todos. Cabe-me a mim, em substituição da Sra. Deputada Clara Marques Mendes, coordenar hoje o grupo de trabalho da primeira alteração ao Estatuto do Cuidador Informal e temos connosco a delegação da ANAFRE, a quem dou naturalmente as boas-vindas aqui à 10ª Comissão e a este grupo de trabalho, nomeadamente à Sra. Vice-Presidente do Conselho Diretivo, a Olga Freire, que está connosco online. Olá, muito bom dia. Também ao vogal do Conselho Diretivo, Nuno Fonseca, e creio que as duas pessoas que nos aparecem apenas como a ANAFRE sejam a doutora Leonora Amaral e o doutor Daniel Marques, correto? Sim, senhora. Muito bem-vindos. Nós, para não tomarmos mais tempo, queria dar aqui nota de que está presente a senhora deputada Marta Freitas, do grupo parlamentar do Partido Socialista, a quem darei depois a palavra para intervir. E eu não tenho aqui grelha de tempo, porque ninguém me entregou, mas não importa. De qualquer forma, para dar nota à ANAF, que terá 10 minutos para intervir, para fazer uma exposição sobre aquilo que é o diploma que está aqui a ser analisado. Depois, a palavra será dada aos grupos parlamentares para que possam colocar as suas questões e depois será devolvida novamente à ANAF para que possa fazer os comentários que entender e responder às questões que eventualmente sejam colocadas. E, sem mais demoras, dou então a palavra à delegação da ANAF. Mais uma vez, dando as boas-vindas a este grupo de trabalho e a esta comissão. Muito obrigada.
Bom dia a todos, seus deputados. Eu penso que não vou necessitar dos 10 minutos. Não sei se depois os meus colegas querem complementar alguma coisa do que eu vou dizer. Em primeiro lugar, como é óbvio, este Estatuto do Cuidador Informal é muito importante que exista. Nós estamos a ouvir com muito ruído, não sei se é habitual.
Nós também queria só pedir às pessoas que não estão a intervir para desligarem o micro, por favor. Estão aqui a pedir que eventualmente seja isso que está a criar aqui alguma entropia. Portanto.
Obrigado.
Muito obrigado.
Muito obrigado. Muito obrigada, Sra. Deputada. Então, estava eu a dizer que este Estatuto de Cuidador Informal é muito importante que exista, como é óbvio, é uma situação que nós cada vez mais temos que acautelar. Temos os nossos idosos muitas vezes sem retaguarda familiar e sem familiares que possam cuidar deles. No entanto, e pertencendo também ao grupo de trabalho que faz o acompanhamento deste estatuto, aquilo que nós temos verificado, aliás, como vem aqui no preâmbulo da proposta de alteração, há muito ainda por fazer no que respeita à implementação de todas as medidas que constam do Estatuto do Cuidador Informal. Esta proposta, no nosso entender, vem melhorar um bocadinho daquilo que está contemplado no Estatuto do Cuidador Informal, por aquilo que eu percebi, retirando a obrigatoriedade de o cuidador, sendo familiar, não residir com a pessoa cuidada. No entanto, senhores deputados, permitam-me que eu vou dizer, possa dar um input que não está aqui contemplado e provavelmente até um bocadinho desajustado para a lição que estamos a ter. Eu acho que era fundamental que nós também olhássemos para os cuidadores de pessoas que precisam desses cuidados e que muitas vezes o dinheiro que as pessoas eventualmente possam necessitar não é o mais importante. Não nos podemos esquecer que há muitas pessoas que têm a sua atividade profissional normal, com os horários normais que têm que cumprir, e que se houvesse mecanismos para que esses cuidadores pudessem, por exemplo, marcar uma consulta ou ir a uma urgência com um mecanismo mais rápido, não seria de todo descabido. Depois, vou partilhar também com vocês uma coisa de pormenor que para as pessoas de idade em especial é um por maior. No antigo estatuto, ou melhor, no estatuto que está em vigor, O idoso ou a pessoa que necessita de cuidados teria que residir com o cuidador informal e alterar a sua morada fiscal. Por exemplo, um velhinho que resida numa aldeia, ao mudar a sua morada fiscal para a casa de um filho, por exemplo, que mora na cidade, em qualquer outro sítio, isso implica que, eventualmente, e dependendo dos regulamentos de cada freguesia, que, por exemplo, essa pessoa não possa ser inumada no cemitério da terra onde nasceu. Portanto, isto são coisas que pode não fazer, não são relevantes para o dia-a-dia da pessoa, mas a verdade é que muitas vezes, eu estou presidente junta numa freguesia grande, com quatro cemitérios que vêm de três freguesias agregadas, e dentro da mesma freguesia, mudar de um cemitério de uma freguesia para a outra é muito complicado para as pessoas. Isto para vos dizer o quê? Este estatuto, de facto, era importante. Agora, eu penso é que ainda temos um caminho a percorrer para que, de facto, este estatuto seja satisfatório não só para quem cuida, para quem precisa de algum apoio financeiro para poder prestar os cuidados necessários à pessoa cuidada, mas temos que ir um bocadinho mais além. E para já, e penso que não. Ah, também acho importante que esta proposta de alteração, nos casos em que não haja um laço familiar, a pessoa tenha que viver em comunhão de habitação, eventualmente não me parece desajustada. No entanto, as pessoas que necessitam deste tipo de apoio nem sempre precisam de ter alguém a residir efetivamente com eles em casa. É outro tipo de cuidado. E, portanto, acho que todos nós temos conhecimento daquilo que se passa à nossa volta. Parece-me que cada vez mais todos nós temos alguém na família ou no, no, à volta, à nossa volta, com os amigos, nos nossos amigos, que tem que prestar este tipo de apoio a familiares ou amigos, e acho fundamental que se vá fazendo o caminho devagar, mas que de facto se responda a todas as questões, porque, como todos nós sabemos, a lei é geral e abstrata, e eu parece-me que este estatuto está muito focado para as pessoas que têm maior dificuldade financeira, e, portanto, para já penso que é só isto.
Muito obrigada, Senhora Vice-Presidente. Eu vou agora passar a palavra aos grupos parlamentares e dou de imediato a palavra à Senhora Deputada Marta Freitas, pelo grupo
Senhora
parlamentar do.
deputada, desculpe,
Ah, peço desculpa. Há mais alguém da ANAFRE que pretende intervir?
Sim, gostaria de intervir.
Peço desculpa, faça favor.
Obrigado, bom dia a todos. Estão-me a ouvir bem, confirmam?
Sim.
Obrigado. Só duas notas de complementariedade. Nós estamos perante uma lei que, na prática, ela é de uma enorme importância. Eu até faço aqui uma confissão, eu até por deficiência profissional, que eu sou funcionário, sou trabalhador do Instituto Nacional de Emergência Médica, e, portanto, estas situações do cuidador informal são os cuidadores que tratam de doentes, no caso não só de maior acompanhado, mas no caso de situações de doença, é algo com que nós nos deparamos no dia a dia. Muitas das vezes nós temos problemas de resposta que têm a ver com o desgaste do cuidador informal. Eu tive o cuidado de fazer uma pesquisa junto das assistentes sociais que trabalham diretamente com isto, quer na freguesia, quer no município, e o que nos faz, e o que todas me fizeram chegar a informação, é que a lei 100/2019, é uma lei que responde de forma abstrata a todas as necessidades do cuidador informal, mas depois tem uma aplicabilidade muito difícil. difícil, principalmente nas medidas de apoio ao curador informal, porque depois chocam com as dinâmicas de outras instituições. Não é fácil a identificação dentro de profissionais de saúde de contacto, não é fácil os períodos de descanso do cuidador informal, não é fácil o apoio psicossocial em articulação com outros profissionais. Depois, isto na prática choca com outras instituições que não conseguem dar a resposta que a lei preconiza. Depois, só para terminar, gostaria de deixar uma ideia que seria importante, que era agilizarmos aqui uma partilha do cuidador informal, principalmente dentro da família. Ou seja, nós definimos o cuidador informal, mas isto são pessoas de família, na sua maioria mulheres, que ficam responsáveis por cuidar dos seus maiores que necessitam de acompanhamento, seja por motivos de doença ou outros, e muitas das vezes seria importante, para respondermos aqui a esta necessidade de partilha deste cuidado, porque é um cuidado intenso, é um cuidado muito difícil e, acima de tudo, é um cuidado de grande desgaste, seria, se calhar, importante pensarmos aqui na possibilidade de uma forma fácil, ágil, haver a partilha entre vários membros da família durante determinados períodos. Ou seja, com uma simples informação, por exemplo, aos serviços da Segurança Social, poder, por exemplo, o cuidador passar de uma filha para outra filha, por exemplo, de uma forma fácil e ágil, que permitiria aqui que houvesse não só a partilha do cuidado, não só a partilha da responsabilidade, mas que permitisse aqui, dentro da família, encontrar períodos de descanso que, através das instituições, não têm sido fácil. E essas têm sido a maior, principalmente, parece-me, e as assistentes sociais fizeram chegar todas a mesma preocupação, de que, na prática, depois, a lei está bem, mas na prática, depois, é muito difícil e está a ter muitas dificuldades na sua operacionalização. E era isso para já. Obrigado.
Muito obrigada ao Sr. Vogal da ANAF, Nuno Fonseca, e agora sim dou a palavra aos grupos parlamentares. À Sra. Deputada Marta Freitas, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, tem até 5 minutos. Faça favor, Sra. Deputada.
Obrigada, Sra. Coordenadora, em substituição. Agradeço, antes de mais, aqui os contributos que a Associação Nacional de Freguesias deixa aqui nesta audição. Efetivamente, este Estatuto do Cuidador Informal é efetivamente uma política social intersectorial. Exige realmente uma ação concertada e coordenada entre vários sectores da sociedade, nomeadamente na área da saúde, na área social, junto também de quem trabalha com proximidade destas pessoas que necessitam de cuidado, nomeadamente as câmaras municipais, as juntas de freguesia, também instituições de solidariedade, um conjunto de entidades que fazem um trabalho junto destas pessoas. E por isso tem um papel fulcral aqui as freguesias, neste também que é o feedback que precisamos, no apoio às pessoas idosas, à pessoa que precisa ser cuidada, mas também é essencial o vosso contributo para percebermos como é que na prática está a ser executada este estatuto. Efetivamente, o Partido Socialista tem defendido que é importante rever este estatuto, que é preciso uma avaliação aprofundada deste estatuto, carece efetivamente de uma avaliação após um tempo de implementação em todo o país. Nós temos uma avaliação decorrente da aplicação dos projetos piloto, mas em 2020 este estatuto foi alargado a todo o território nacional e, portanto, exige também novos, tem, entram aqui novos contextos, novos cenários, e é importante perceber como é que está a aplicar. Por isso é que nós consideramos que é importante também ter o resultado da avaliação da Comissão de Acompanhamento de Monitorização e Avaliação do Estatuto de Cuidador Informal, onde está presente também a ANAFRE nesta comissão, e é esse feedback que nós precisamos o feedback de todas as instituições que estão a trabalhar nesta comissão. Sabemos agora a vossa visão sobre o que é importante aprofundar neste estatuto e essas notas que nos deixaram hoje são essenciais. Esta questão também realmente da articulação entre ter um profissional de referência na área da saúde, na parte social também uma articulação com os assistentes sociais, é essencial, e com outras organizações, é essencial realmente que ocorra. É preciso aprofundar e melhorar a forma de interação e articulação entre os vários setores, é uma nota que também temos dado. E por isso, realmente, as perguntas aqui, eu acho que o que deixaram aqui foi claro. Tem havido uma preocupação por parte do Governo de haver aqui uma evolução de simplificação de procedimentos, de apoio aos cuidadores no preenchimento dos formulários ou da documentação ou a obter a documentação necessária. E tem havido simplificação na apresentação dessa documentação. Agora saiu a portaria que define este descanso do cuidador que hoje referiam, que era essencial também ocorrer, porque dizia aqui Nuno Fonseca, vogal do Conselho Diretivo, de que há efetivamente várias situações em que verifica que as pessoas, os cuidadores, também precisam desse descanso e, portanto, muitas das situações e apoios que são dados aos cuidadores é recorrente desse descanso que ainda não está, que não é completamente concretizado ou que nem sempre se consegue concretizar. E isso é uma prioridade deste Governo, mas também é uma prioridade nossa, do Partido Socialista, de realmente concretizar este descanso e aumentar aqui o número de possibilidades e vagas para que possa ocorrer este apoio aos cuidadores que também necessitam. E portanto, é essencial perceber também o que é que as juntas de freguesia consideram que poderia ser melhorado para simplificar estes procedimentos quando pedem os cuidadores também os deferimentos e esse estatuto do cuidador informal, se têm a noção de que forma é que poderia ser simplificado este processo ou que mais poderíamos fazer para facilitar realmente este reconhecimento do estatuto, que pudéssemos apoiar ainda mais tanto a pessoa cuidada como o cuidador. Deixo aqui só estas notas e obrigada novamente pelos contributos que aqui deixaram. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Eu passo agora a palavra ao Sr. Deputado José Soeiro, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Tem até 5 minutos. Faça a favor, Sr. Deputado.
Queria também cumprimentar a Associação Nacional de Freguesias. Não está previsto no Estatuto do Cuidador Informal um papel central das freguesias e do poder local na atribuição do Estatuto. Não está previsto. Não, de facto, o processo é centralizado na Segurança Social e embora haja descentralização de competências, o processo de atribuição da por um lado, a frição e depois da atribuição do Estatuto do Cuidador Informal e do subsídio de apoio ao cuidador não passa pelo poder local. E, por isso, esta audição tem desde logo esta limitação. Nós podemos aqui discutir o que é que outras competências, que outro papel poderiam ter as freguesias. É evidente que há várias freguesias que têm projetos de apoio aos cuidadores informais, de capacitação, grupos de interajuda de cuidadores informais, bolsas de voluntariado para a prestação de cuidados. Existem esses projetos, mas não há nenhuma iniciativa legislativa sobre essa matéria e o projeto do PSD é um projeto absolutamente minimalista e que, do nosso ponto de vista, não resolve as limitações que atualmente existem no âmbito do cuidador informal. Basicamente, o projeto que está em discussão é um projeto que permite que alguém que não seja familiar possa ser reconhecido como cuidador desde que more na mesma casa da pessoa cuidada. E, portanto, não sei exatamente qual é o universo a que se pretende chegar, mas será um universo absolutamente residual de cuidadores que se encontram nesta situação de, ao mesmo tempo, não serem familiares. Se fosse só isso, nós estaríamos a apanhar os vizinhos e, portanto, já poderíamos estar a falar de um alargamento do universo, mas, não sendo familiares, mas tendo que morar na mesma casa, ter a mesma morada fiscal, enfim, será realmente um universo bastante, bastante residual. Do nosso ponto de vista, seria preciso fazer muitas outras alterações ao Estatuto do Cuidador Informal, ampliando a abrangência do universo de potenciais cuidadores reconhecidos, desfamiliarizando o próprio Estatuto dos Cuidadores Informais, para podermos apanhar toda essa rede da sociedade de providência que presta cuidados a pessoas, nomeadamente a rede de vizinhança, familiares que não têm a mesma morada fiscal, mas que são cuidadores e que atualmente estão excluídos, pessoas que não que cuidam de outras que não têm o complemento por dependência, mas que estão numa situação de dependência, ou que não têm o subsídio por assistência à terceira pessoa, mas que são cuidadores de pessoas com dependência, e parece-nos que isso também seria preciso mudar, alterar a condição de recursos para abrir a condição de recursos, porque atualmente só tem direito ao subsídio quem esteja realmente numa situação de miséria, quando do nosso ponto de vista o subsídio não devia ser uma prestação de combate à pobreza extrema, mas deveria ser uma prestação de reconhecimento do trabalho que é prestado pelos cuidadores informais. A questão das pessoas idosas, atualmente uma pessoa só por ser idosa deixa de ter acesso ao subsídio de apoio ao cuidador, o que do nosso ponto de vista não faz sentido num país em que o envelhecimento faz com que conduza a uma situação em que há muitos idosos a cuidar de outros idosos. O descanso ao cuidador deveria ser muito mais alargado, chegámos a propô-lo agora mesmo no debate deste Orçamento de Estado, aliás com outras alterações, e portanto há um conjunto de mudanças que deveriam ser feitas também de reforço dos cuidados formais, da capacidade de resposta do Serviço Nacional de Saúde, das equipas de apoio domiciliário, para haver uma repartição maior dos cuidados entre os cuidadores formais e os cuidadores informais. É isso que supostamente deveria acontecer no estabelecimento dos planos individuais de cuidado. Seria encontrar quais são os recursos na família, na comunidade, mas os recursos também no Estado, para que haja uma distribuição mais equilibrada entre os cuidados familiares não remunerados e os cuidados profissionais. E tudo isso parece-nos que escapa completamente ao âmbito da alteração que estamos aqui a fazer, embora o Parlamento já disponha de um balanço feito pela Comissão de Acompanhamento e Monitorização da aplicação do Estatuto, que já identifica de forma bastante completa, do nosso ponto de vista, já identifica quais seriam as alterações necessárias. A própria Associação Nacional de Cuidadores Informais tem uma iniciativa legislativa de cidadãos que já foi apresentada, creio que há mais de um ano, e que está ao dispor dos senhores deputados e das senhoras deputadas, e que poderia inspirar ou ter inspirado já iniciativas legislativas. Dizer-se que precisamos de avaliar, temos que ficar à espera, nós não entendemos, é óbvio que precisamos sempre de avaliar, mas a avaliação foi feita, está num relatório que está publicado no site da Segurança Social. Dessa avaliação já foram retiradas um conjunto de propostas que estão transpostas numa iniciativa legislativa de cidadãos organizada pela Associação Nacional de Cuidadores Informais, e portanto a única coisa que falta neste momento é vontade política. Não falta informação, não falta balanço, não falta avaliação, não falta conhecimento, não faltam dados, falta vontade política de avançar. Nós no Orçamento de Estado propusemos várias medidas, foram chumbadas, voltaremos a propor no âmbito deste processo, e deste processo legislativo concretamente. Tememos bastante que o PS volte a chumbar todas as propostas de alteração, mas veremos, e também no âmbito dessas propostas de alteração, e com isto termino, pode ser que seja pertinente reforçar o próprio papel dos municípios, na medida em que têm essa proximidade, esse conhecimento, desde logo na identificação do universo de cuidadores que poderia beneficiar de uma política pública, mas que está neste momento bastante arredado pelas regras dessa política pública, mas talvez também porque a informação não está a chegar em toda a sua plenitude às pessoas que poderiam beneficiar de alguns destes apoios. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Antes de intervir em nome do Grupo Parlamentar do PSD, queria apenas dar nota à delegação da ANAF que não estão presentes os grupos parlamentares, os senhores deputados, porque têm outros trabalhos parlamentares a correr em simultâneo, mas estão presentes os assessores quer do Grupo Parlamentar do PCP, quer do Grupo Parlamentar do Chega, e que naturalmente transmitirão, sem prejuízo de que esta audição depois pode ser consultada posteriormente, o que com certeza será. Em nome do Grupo Parlamentar do PSD, queria apenas e de forma muito rápida dar nota de que esta proposta, este projeto de lei, esta proposta legislativa vem num seguimento de um conjunto de contributos de um debate que o PSD lançou, de iniciativas que surgiram numa lógica de ampliar o serviço de apoio à população mais idosa, numa lógica de envelhecimento ativo, de reforço da autonomia e de combate à institucionalização. E sentimos a necessidade, nessa reflexão, sentimos a necessidade de fazer, de facto, esta alteração que nunca escondemos. Ela é curta para tudo o que precisa de ser mudado, mas ainda assim necessária. E, portanto, e exatamente por meio de razão, como também aqui disse o Sr. Deputado, justamente por isso há coisas que nós, ainda que não esgotando tudo o que deve ser feito, quando podem ser feitas, devemos fazê-las, e por isso também não quisemos deixar cair este processo legislativo, ainda que estando agora já no final da sessão, enfim, pelas razões que todos conhecemos. E, portanto, aquilo que temos estado a fazer é receber contributos e também por reconhecermos que há um longo caminho, que aliás temos frisado nos vários debates sobre a questão do Estatuto do Cuidador Informal, e por reconhecermos que há esse longo caminho, temos aproveitado também este grupo de trabalho e as audições e os contributos que recebemos para densificar aquilo que não apenas agora, mas mais tarde possa vir a consubstanciar uma melhoria deste estatuto. E também por isso ouvir aqui a ANAFRE é importante, e estes contributos são, como aqui ficou claro, especificamente sobre estas alterações, mas foram também já um pouco mais longe. E no caso da ANAF, não apenas porque evidencia o caminho que temos a percorrer, como já aqui também foi dito, as juntas de freguesia não têm diretamente uma competência, mas é verdade que na grande maioria das juntas de freguesia deste país há, nem que não seja, uma preocupação de divulgação daquilo que é o Estatuto do Cuidador Informal junto das populações. E, naturalmente, por ser também quem está mais perto, efetivamente, das populações no dia-a-dia, parece-nos que tem aqui a ANAF a possibilidade de nos fazer chegar contributos e percepções que não apenas nesta proposta específica e no que estas alterações específicas diz respeito, mas de uma forma mais abrangente, nos pode dizer o que é que, na sua perspectiva, no contacto que tem diretamente com as pessoas e da aplicação que observa deste Estatuto, pode efetivamente ser melhorado. Deixou-nos aqui, por exemplo, relativamente à questão da comunhão e da habitação, compreendendo que pode não ser adequado às suas situações, mas compreendendo também que não é desajustado, porque a lei é de facto geral e abstrata, e portanto é disso que estamos a falar, e isso temos de ter em consideração quando legislamos. E por isso esta alteração que o Partido Social Democrata aqui fez, mas verdadeiramente aquilo que queremos é aproveitar esta oportunidade, que de alguma forma já foi aqui aflorada no início, nas contribuições iniciais, porque as juntas de freguesia, pelo papel que têm na sociedade junto das pessoas, que apesar de não terem competências legais para intervir diretamente, como já foi dito, têm divulgado o cuidador informal para além das funções que vão assumindo das mais variadas maneiras. Mas o próprio estatuto tem sido divulgado por todo o território, graças muito à ação das juntas de freguesia, mas perceber de que forma é que isso pode ser consubstanciado e eventualmente consagrado em lei de outra forma que de facto não está. E, portanto, dito isto, agradecer em nome do Grupo Parlamentar do PSD aquilo que aqui nos trouxeram e agradecer também os contributos que possam ainda deixar-nos, e passava a palavra agora aos nossos convidados, à ANAFRE, para que possam então fazer a intervenção final. Obrigada.
Muito obrigada, Srs. Deputados. Eu volto então a centrar-me aqui na proposta de alteração e até reforçando o último parágrafo antes das propostas de alteração, dizendo que o Grupo Parlamentar do PSD, com o intuito de garantir a justiça, a equidade e a imparcialidade na equiparação do Estatuto de Cuidador Informal, e todos aqueles que sejam cônjuges, unidos de factos, parentes ou afim até ao quarto grau da linha reta da linha colateral da pessoa cuidada, independentemente de residirem no domicílio da pessoa cuidada, e nos casos em que não haja laço familiar, seja feita a equiparação da questão da comunhão de habitação. Sobre esta questão, então, e focando especificamente nesta proposta, a ANAFRE sempre terá que dizer que os senhores deputados, quando estão a legislar sobre esta matéria, deverão sempre ter em conta que não são só as pessoas ou neste caso, os cônjuges ou nichos de facto, parentes ou afins até ao quarto grau da linha colateral, que cuidam da pessoa cuidada e que não oferem qualquer remuneração de atividade profissional ou pelos cuidados que prestam às pessoas cuidadas, eu sempre terei que dizer que temos que terem atenção que há pessoas. Cônjuges unidos de facto e parentes até ao quarto grau da linha colateral que oferem uma remuneração pela sua atividade profissional, não obstante, não deixam de ser cuidadores de familiares. E eu acho que, de forma geral e abstrata, não podemos esquecer as pessoas que estando na sua capacidade ativa, que inclusivamente contribuem através dos seus impostos para a segurança social, para que a segurança social depois até possa ajudar as famílias mais carenciadas, eu acho que é fundamental que seja criado também um mecanismo de as pessoas que cuidam dos seus familiares e que estão ativos profissionalmente sejam contemplados neste Estatuto de Cuidador Informal. Parece-me, senhores deputados, que não podemos olhar só, claro que esses estão sempre em primeiro lugar, mas não podemos olhar só para as famílias, para os cuidadores e para os cuidados em carência económica, também temos que cuidar dos outros cuidadores que, estando a trabalhar, têm inclusivamente que, por vezes, ausentar-se do seu local de trabalho e tudo aquilo que os senhores sabem, porque os senhores sabem tão bem como nós, e portanto parece-me fundamental que seja também atribuído o estatuto de cuidador informal às pessoas que cuidam dos seus familiares e que continuam a exercer a sua atividade profissional. E não tenho mais nada neste momento para dizer, não sei se o Nuno ou os senhores juristas da ANAF têm.
Sim, eu também como jurista. Posso? Bem,
Sim, por favor.
também só para terminar, eu é importante que os seus deputados compreendam, tenho a certeza que sim, de que isto na prática, na realidade, as freguesias e os municípios, mesmo estando, não sendo entidades que são responsáveis diretamente pela atribuição deste estatuto, o problema está aqui. O problema está claramente nas freguesias e nos municípios através dos gabinetes de ação social. Isto é um assunto que nós tratamos diariamente. Portanto, porque quando surge a situação da necessidade de um cuidador, é à porta dos gabinetes de ação social, quer das freguesias, quer dos municípios, que os cidadãos vão se dirigem em primeira instância. E, portanto, nós temos aqui o problema. E o problema de um simples acompanhamento, ou uma simples informação de como é que o estatuto pode ser atribuído ou como é que podem preencher a documentação, é pouco para a realidade de algumas das freguesias de maior dimensão, que também têm elas gabinetes de ação social, quer para a maioria dos municípios. E, portanto, eu não posso deixar de concordar com as considerações feitas pelo senhor deputado José Soeiro. Agora, também é importante nós depois percebermos aqui, sabendo nós que a lei é geral e abstrata, como disse muito bem a senhora deputada, mas a questão é nós depois sabermos o que é que funciona na prática. E há aqui uma responsabilidade, porque no geral o que se passa são familiares que acompanham os seus familiares que precisam de cuidados, na sua grande maioria, não tenho dados sobre isso, mas acho que qualquer um de nós entenderá facilmente esta questão, na sua grande maioria, mulheres que ficam ou que têm que abdicar do seu trabalho para se dedicarem ao cuidado de um familiar seu, um pai, uma mãe, neste caso dos mais idosos, e que têm muitas das vezes que fazer depois aquilo que a lei obriga e que a minha colega Olga falou muito bem relativamente às inumações, que é mudar a morada. Ou mudar a morada do cuidador ou mudar a morada do cuidado, que depois terá implicações. E isso é uma situação que nos acontece diariamente, não é uma situação que aparece de vez em quando, que é a morada do cuidado foi mudada para casa de um familiar, de um filho, de uma filha, porque eram eles que tratavam deles, e depois, por questão da legislação e da regulamentação das inumações dos cemitérios, por exemplo, eles não podem ser inumados nas suas terras natais, onde viveram a vida toda e onde mantêm a sua casa, mas por causa desta lei tiveram que mudar a sua morada para a casa do filho ou da filha. E, portanto, estas adaptações práticas são fundamentais, porque são pequenas adaptações à lei que vão de encontro àquilo que se passa na realidade. E parece-me a mim que nós conseguiríamos aqui aproveitar estas alterações para mudarmos ainda mais. E chamar só a ressalva e sublinhar isso, de que, de facto, o papel dos municípios e o papel das freguesias deveria aqui ser muito mais intensificado, até com capacidade de outro tipo de apoios, porque a realidade prática, e o que acontece, por exemplo, no meu caso, que sou presidente da Junta do Rio Tinto, e no caso de Gondomar, a realidade prática é que existem projetos de apoio ao cuidador informal, quer nas freguesias, quer nos municípios, feito com recursos das freguesias e com recursos dos municípios, da qual a lei apenas nos diz que nós temos uma responsabilidade de informar. Aliás, o Instituto da Segurança Social fez um protocolo com a ANAFRE, onde a nossa única responsabilidade é apoiar a informação do cuidador informal, mas na prática o que acontece é que nós diariamente gastamos recursos e temos técnicos para apoio ao cuidador informal e principalmente na busca incessante e completamente sem sucesso de encontrar respostas e soluções para estas necessidades que são do dia-a-dia. E, portanto, esta lei na prática, e termino desta forma, esta lei na prática é uma lei que, para uma margem muito grande da população neste momento, é importante. E desculpem-me lá só terminar mais 10 segundos. Aquela questão da partilha do cuidador e da responsabilidade entre membros da freguesia, da família, era importante fazer uma análise sobre isso, porque provavelmente iria possibilitar a resposta a uma daquelas maiores dificuldades, que é ter que institucionalizar o cuidado para que o cuidador possa ter um período de descanso, quando poderia, de uma forma simples e de uma forma de partilha, isto ser dividido pelos restantes membros da família, sendo chamados todos à responsabilidade e partilhando, de facto, os apoios que são necessários. E termino. Muito obrigado.
Muito obrigada. Em nome do Grupo de Trabalho e da Sra. Deputada Coordenadora Clara Marques Mendes, que aqui estou a substituir, queria mais uma vez agradecer quer aos Srs. Deputados, quer à delegação da ANAF pelos contributos que aqui nos deixou. Nós prosseguiremos estes trabalhos e, sem prejuízo disso, naturalmente, quaisquer contributos que nos queiram fazer chegar serão sempre bem-vindos e, assim sendo, dou por fim desta reunião, agradecendo mais uma vez a presença de todos.
Boas festas para todos, então, e muito obrigada.
Obrigada, igualmente.
Boas festas e um bom dia.